português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta terça-feira, 10 de setembro. Hoje aqui na capital americana, 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de hora e meia de emissão, vai estar convosco o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump demite Conselheiro de Segurança Nacional John Bolton. Primeiro-ministro de Israel promete anexar um terço da margem ocidental do Rio Jordão. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Um dos antigos mais poderosos de Angola vai a julgamento, temos a notícia. No Kwanza Sul, a polícia matou 3 pessoas e a população revoltou-se.
Você vai morrer, não faça isso. Você vai morrer, evita o problema.
Fome na zona da seca é um problema muito grave, avisa Padre Católico.
A fome é um problema de segurança nacional. Temos a situação de famílias que não têm mesmo nada, absolutamente nada. Então são essas pessoas que agora estão a ver de frutos silvestres.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos aqui nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump demitiu hoje o conselheiro de segurança nacional John Bolton, depois de, como disse o próprio presidente, muitos desentendimentos entre os dois. No Twitter, Trump escreveu, e citamos, desde ontem à noite os serviços de John Bolton não são mais necessários. Eu discordei fortemente de muitas das suas propostas e pedi que entregasse sua renúncia, o que fez nesta manhã. Fim de citação. Depois de agradecer Bolton, o presidente afirmou que em breve anunciará um novo conselheiro de segurança nacional, um dos mais importantes cargos na Casa Branca. Entretanto, John Bolton tem uma posição ligeiramente diferente e escreveu-a no Twitter ter-se oferecido para renunciar ontem à noite, tendo o presidente Trump afirmado que voltassem ou que voltariam a falar hoje. A demissão de Bolton acontece depois de vários meios de comunicação terem revelado profundas divergências entre ele e o presidente, nomeadamente nas negociações com o líder da Coreia do Norte, com os talibãs e um eventual encontro com o governo iraniano.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que tenciona anexar o Vale do Jordão, na ocupada margem ocidental do Rio Jordão, se for reeleito no próximo dia 17 de setembro. O Vale do Jordão representa cerca de um terço da margem ocidental do Jordão e políticos israelitas da direita há muito que consideram a área como uma zona estratégica para a segurança do país, do qual prometeram nunca retirar. Num discurso televisionado, Netanyahu disse que tenciona também anexar a zona norte do Mar Morto e reiterou que tenciona anexar formalmente os colonatos na margem ocidental do Jordão. Esses colonatos estão situados em grande parte na chamada Zona C da margem ocidental daquele rio. Analistas disseram hoje que, caso estas promessas sejam implementadas, a possibilidade de um acordo para um Estado palestiniano deixa de existir.
Poucas horas depois de propor negociações com os Estados Unidos, a Coreia do Norte disparou 2 mísseis de curto alcance. Foi o 10º teste com este tipo de mísseis desde maio. As Forças Armadas sul-coreanas disseram que os mísseis foram disparados de uma zona da província Pyongyang Sul, tendo atingido uma área a 330 km de distância. Fontes oficiais americanas afirmaram estar consciente dos testes e acrescentaram estar a trabalhar estreitamente com aliados na região para avaliar a situação.
A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, avisou que seria extremamente inapropriado para os Estados Unidos ou qualquer outro país estrangeiro interferir nos assuntos internos da cidade. Sua declaração segue-se a uma manifestação em frente ao consulado dos Estados Unidos, no domingo, em que os manifestantes pró-democracia pediram ao Congresso americano para aprovar uma lei encorajando os seus esforços. Essa lei iria requerer o fim de privilégios comerciais a Hong Kong, caso a autonomia seja posta em perigo pelas autoridades chinesas. Carrie Lam disse, por outro lado, que o aumento e continuação da violência não irão resolver os problemas a que Hong Kong faz face.
O novo primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, vai ao Sudão do Sul na quinta-feira para negociações de paz entre o Conselho Soberano do Governo e líderes rebeldes, anunciou o ministro da Informação, Faisal Saleh. O governo de transição fez da pacificação com os rebeldes que combatem em Khartoum uma das suas prioridades.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia. Inicia-se amanhã o julgamento do general Zé Maria, tido como um dos homens mais poderosos durante os anos de governação do antigo presidente José Eduardo dos Santos. O general faz face a acusações de extravio de documentos, aparelhos ou objetos que contêm informações de caráter militar e ainda insubordinação. Se for considerado culpado, faz face a uma pena de prisão de 2 a 8 anos. O general, recorde-se, foi detido a 17 de junho e colocado em prisão domiciliária. Em julho, o advogado do general, Sérgio Raimundo, disse à Voz da América que o antigo chefe dos serviços de inteligência militar se encontrava de boa saúde. Conforme nós noticiamos aqui, registaram-se distúrbios violentos na vila do Ebo, no Kwanza Sul, depois de um polícia, conhecido pelo nome de Árabe, ter morto 3 pessoas e ferido outras 2 quando pretendia matar a sua mulher, que já se encontrava hospitalizada por ter sido esfaqueada por ele próprio. Na sequência, a população tentou linchar o detido, provocando recontros com a polícia. O nosso correspondente Fernando Caetano estava lá.
Árabe, assim conhecido, tem 41 anos de idade e, por motivos passionais e sob efeito de entorpecentes, mas não fez, senão irromper a esquadra adentro e dali ter retirado uma arma com a qual desferiu vários disparos, começando pelas ruas da vila e culminando no hospital municipal, onde se encontrava sua esposa a receber cuidados médicos de golpes de faca protagonizados por ele em casa destes. Além do primeiro alvejado na rua, o agente em causa disparou e matou dentro da unidade hospitalar e 3 elementos, entre enfermeiros e acompanhante de paciente. A reação da população não se fez esperar.
O povo está revoltoso com essa situação. É tempo de paz, nós precisamos de paz, mas a polícia está a matar o povo. Não sei como é que fica essa situação.
Estamos muito, muito revoltados porque os policiais de cada município do Ebo não respeitam o cidadão.
Poxa, a nossa pergunta é, como é que o comando sabe que esse está civil, não está de trabalho? Entra embriagadamente, recebe a alma. Depois de ter recebido a alma, faz o disparo. Já que a Polícia Nacional aqui do Ebo está a se comportar mal, por isso é que nós também estamos a agir assim, com as pedras e tudo.
A nossa equipa de reportagem no local retirou-se 3 horas depois, debaixo de intenso tiroteio, tudo porque a população queria fazer justiça por mãos próprias.
Você vai morrer, não faça isso! Você vai morrer, evita o problema!
Abordado ao telefone, o administrador do Ebo, Manuel Francisco, diz que a situação está controlada depois de 1 hora de negociações ontem à noite.
Reuni aqueles gajos todos, mandei os polícias afastar. Todos os gajos que estavam com medo, os mandei afastar. É para um diálogo daqueles, uma boa lavagem. Concordaram comigo. E abandonaram mesmo pacificamente com os espaços da vila. Depois mesmo de vocês saírem, acho que 1 hora depois, a qualquer altura, se os gajos se apossassem de uma arma, a situação seria muito dramática, porque aí tem lá delinquentes que vieram de fora. E eles estavam a fazer escudo humano, no sentido de que estavam a pôr já crianças e mulheres à frente. Quando eu lhes distraí a conversar com ele, a ambulância foi lá na unidade, apanhou o tal delinquente, vum, cabela. A situação calma, controlada, não há mais... Aquilo depois de 1 hora, entendi-me com ele.
A polícia... assegura que o agente implicado já está sob custódia e detido, aguardando os ulteriores termos do processo em que é acusado. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. O governo angolano anunciou recentemente o seu plano integrado de integração nos municípios, que visa dar a estes autonomia no gasto de verbas atribuídas. Pois agora a ADRA, a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, sugere ao governo a participação das comunidades na gestão dos orçamentos locais Isto no quadro, portanto, desse plano integrado de intervenção. O assunto foi esta terça-feira levado à discussão em Luanda, num encontro em que participaram, entre outros, membros do governo e deputados, segundo o diretor da ONG angolana, Carlos Cambuta. Venâncio Rodrigues.
Cambuta disse à Voz da América que a iniciativa assim serve no reforço do exercício de cidadania, visando uma maior eficiência na implementação dos programas públicos.
O que se pretende com o orçamento participativo é que os cidadãos tenham a oportunidade de eles poderem definir quais são as suas prioridades para os seus próprios municípios. E que as comissões de moradores terão, pela primeira vez, algum recurso que lhes permitirá desenvolver iniciativas locais. Então, o que se pretende, no caso concreto deste tema, é que os cidadãos estejam suficientemente informados para, por um lado, poder participar no processo de formulação das prioridades dos seus municípios e, por outro lado, possam ter a capacidade de monitorar o nível da execução dos planos locais.
A Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, apoia 300 organizações locais, entre associações, cooperativas e mais de 30 mil pequenos agricultores. Entretanto, o governo angolano anunciou recentemente que o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios vai atribuir mensalmente 25 milhões de kwanzas a cada um deles, de forma extraordinária, além das verbas inscritas no Orçamento Geral do Estado. O executivo angolano diz que o plano visa permitir que sejam os próprios administradores municipais e os municípios a alencarem as prioridades das suas ações e projetos para o período de 2019 a 2020. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O conhecido prelado da Igreja Católica, Pio Akusanga, diz que a situação nas zonas afetadas pela seca é desesperada. Há gente a morrer à fome. Ele avisa que se trata de uma questão de segurança nacional. Manuel José.
O missionário pediu igualmente ao executivo mais seriedade no apoio às vítimas.
Primeira coisa, declarar estado de emergência. Segunda coisa, reunir pessoas que têm experiência. A carruagem está já a descarrilhar. Nós não temos uma opção concreta, uma opção séria. Porque se trata de fome, mas estamos a comprar motorizada para acudir à fome. Estamos a querer construir bairro para ministros. Pessoas precisam de alimento, mas ainda estamos a depender de iniciativa da sociedade civil, por exemplo. A fome é um problema de segurança nacional. Não é o problema do sujeito, não é da segurança nacional. Sem alimentação adequada, o país vai começar a desestabilizar-se gradualmente.
O Akusanga diz que as vítimas do sul do país padecem de fome dupla e explicou.
A fome que já tínhamos é chamada fome crónica, aquela na qual a pessoa levanta-se de manhã, come um pãozinho ou mastiga uma gingupa, passa todo o dia sem comer, depois à noite, enfim, come mais alguma coisa, toma chá com pão. Agora, temos a situação de famílias que não tem mesmo nada, absolutamente nada. E então são essas pessoas que agora estão a viver de frutos silvestres. E a situação está a ficar, ficamos distraídos esse tempo. Precisamos agora de agir com celeridade para que alguma coisa se possa fazer, a coisa efetiva. Até agora as medidas tomadas não foram efetivas.
Quem precisa de ajuda, antes de ser ajudado, deve ser contactado.
Quando há alimentos levados para as comunidades, não é? Isto é visto como um favor que se faz à comunidade. Quando é um direito, as próprias comunidades têm o direito de definir o tipo de alimentos que querem. Não podem ser obrigadas as comunidades a consumir um alimento qualquer que venha de sítios desconhecidos. Isto está tudo plasmado nos códigos internacionais.
O padre Pio Akusanga, um dos preletores de hoje das jornadas parlamentares da UNITA, aqui na província da Huila, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
E vamos continuar na Huila, mas agora mais precisamente na comunidade da Missão Católica de Chiepepe, no interior do município dos Gambos, para falar da água, de uma decisão que agradou à população local. Há 3 anos que se registava tensão nessa zona devido a uma decisão de desviar água de uma fonte para os fazendeiros. Agora o governo volta atrás com essa decisão, o que merece os aplausos dos habitantes locais, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Motivos de disputa entre a comunidade e, sobretudo, o anterior governo de João Marcelo Chiping, a fonte de água esteve nos últimos 3 anos no centro de tensões numa das regiões mais afetadas pela seca. Satisfeito com a decisão, Dionísio Cassululo, membro da comunidade, lembra que no decurso do apresentaram voltou-se a viver momentos de tensões amenizadas pelo atual governador Luís Nunes.
Em 2019 veio mais. Os fazendeiros tiraram a água à força. Quando mete ferramenta ao lado da missão do Cheio Pepe na própria fonte e começa a meter só sem avisar ninguém. O governador, esse, o Nunes que está aí, chegou aqui, disse que vai tirar sua força. A população a falar, nós que tivemos, é só mandar calar.
O pároco da missão católica de Santo Antônio, na localidade do Cheio Pepe, Jacinto Pio Acusanga, que sempre se colocou ao lado das comunidades, se batendo contra a edificação do projeto, aplaudiu o que chamou de sábia decisão do governo. O sacerdote não deixou de referir a decisão como sendo uma vitória do povo.
Nós acreditamos sempre em Deus e dizemos sempre que a voz do povo é a voz de Deus. Se aquele povo começa a gritar, portanto, aquilo chegaria muito para além. Sabes que o problema de água, está com problema de terra, está os conflitos terríveis, alguns deles violentos, e os campos são exemplos disso, não é? A luta entre os grupos, tanto pela água, tem trazido, enfim, conflitos violentos, até confrontos. E então, foi bom, foi sábia. Não é a decisão do governo em anular o projeto.
O fim do projeto, segundo Pio Acusanga, coloca igualmente fim à humilhação e maus tratos de algumas vozes da sociedade civil que se levantaram contra o mesmo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, aqui em Washington, 13 horas 16 minutos. Estamos na primeira meia hora de uma hora e meia de emissão e atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, em onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio em Buba e a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, quando começar a segunda meia hora, dentro de 15 minutos, mais ou menos, vamos ter também a Sitchanouk em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá, e em Cabo Verde vamos estar também com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, a nossa página lá é VOA Português. E se o ouvinte nos quiser contactar por escrito, rapidamente, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908 652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O diretor do Hospital Sanatório de Luanda negou a aplicação de medicamentos expirados a pacientes com tuberculose, como tinha sido denunciado por pacientes naquela unidade sanitária. Segundo esses pacientes e familiares, os pacientes receberam tratamento médico no Hospital Sanatório, onde existem médicos e enfermeiros envolvidos no esquema de comercialização de medicamentos expirados. Coque Mukuta.
Segundo Wilson Agostinho Pedro, natural de Benguela, que se deslocou a Luanda para receber tratamento médico no Hospital Sanatório de Luanda, teve que abandonar antes de concluir o tratamento por estar a ser aplicado medicamento expirado.
Eu vou conseguir provar a eles, porque eu sofri aí dentro, eu sei o que é viver com essa doença. O sanatório cura, mas as pessoas que lá dentro trabalham matam as pessoas. Prova disso, sou eu que estou aqui nesse momento. Wilson Augusto Pedro. Eu tenho a prova que lá aplicam. Estou aqui com essa ampola. Posso revelar isso em público, está aspirado assim. Incutiram na cabeça de todos os doentes que essa ampola é que a cura.
E, reagindo à denúncia, o diretor-geral do Hospital Sanatório de Luanda, Rodrigues Leonardo, negou todas as acusações, afirmando que a instituição que dirige possui medicamentos úteis.
Mas não é medicamento fora da validade. Não. É um medicamento cuja dosagem devia vir numa ampola de 1 grama e o mercado não ter agora assim. E nós não podemos deixar os doentes ficarem sem a medicação porque faltou aquele que é de 1 grama, que é só para uma injeção. Nós diluímos esse de 100 miligramas vários no soro e passamos na veia, que isso está indicado, é uma alternativa. Os doentes não ficaram sem tratamento. E isso provavelmente é que gerou esse...
Para Leonardo, qualquer denúncia desta natureza deve ser encaminhada às entidades afins para devido tratamento.
O que é bom é que vocês estão a vir na fonte para saber a verdade e a população, claro que vai ouvir a mesma verdade. E os doentes, o que nós apelamos é que qualquer dúvida dessa, que não entenda na palestra, que o enfermeiro tente explicar e não entenda, a direção está sempre aberta para esclarecimentos. Exatamente. Mas é isso que passou.
Com 280 pacientes, o Hospital Sanatório de Luanda está localizado no bairro Palanca, município do Quilambaquiache, e desde março de 2018, que recebe obras de reabilitação e expansão face ao avançado estado de degradação que apresenta sua estrutura construída há mais de 40 anos. Koki Mukuta, Luanda.
Vamos agora para a página desportiva. Vamos começar, portanto, com os Jogos Africanos de Qualificação para o Mundial de Futebol. A Guiné-Bissau e São Tomé estão neste momento a jogar. São Tomé estava a causar sensação. Estava a ganhar por 1-0, mas o jogo, claro está, ainda não acabou. A Guiné-Bissau, recordes, foi a São Tomé, na passada semana, ganhar por 1-0. Hoje, também em ação, estiveram Angola e Moçambique. Angola, portanto, bateu a Gâmbia por 2-1. Angola tinha ido ganhar por 1-0 à Gâmbia, mas hoje apanhou um susto. Estava a ganhar por 1-0 aos 41 minutos. A Gâmbia empatou aos 65, mas depois Angola marcou 3 minutos depois, garantindo a vitória, e a eliminatória passa com 3-1. Já a Moçambique bateu as Maurícias por 2-0, com 1-0 ao intervalo, tinha ganho na primeira mão por 1-0. Portanto, Moçambique e Angola estão na fase seguinte dos jogos de qualificação para o Mundial. Vamos agora para a Europa, onde hoje há muitos jogos de qualificação para o Euro 2020. Portugal está na Lituânia, país com que nunca jogou oficialmente. Na história, houve apenas 2 jogos amigáveis que Portugal ganhou facilmente, 4-1 e 5-0. Hoje é um jogo do grupo B, onde Portugal está em segundo lugar com 5 pontos em 3 jogos, atrás da Ucrânia, que com 5 jogos tem 13 pontos. A Lituânia tem 1 ponto em 4 jogos. O seu campo é de relevado sintético e isso está a preocupar alguns. José Fonte é defesa de Portugal.
Não é um campo ideal, temos que ser sinceros, mas é o campo que há, é igual para os dois. Vamos ter que nos adaptar rapidamente. A Lituânia com certeza quer ganhar a Portugal porque nós somos uma equipa grande.
Era José Fonte, defesa de Portugal, o treinador da seleção portuguesa. Fernando Santos disse que apesar do favoritismo de Portugal, há que ter cuidado.
Do lado contrário, vamos ter 11 jogadores com muita disponibilidade para correr, para trabalhar, para lutar, para mostrar que têm capacidade e querem, obviamente, cometer um feito, porque conseguir um bom resultado com Portugal é um feito.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. Os atuais campeões do mundo, a França, também devem estar à vontade. Recebem Andorra. França comanda o seu grupo, o grupo H, com 12 pontos. Andorra não tem sequer 1 ponto. A França, perseguida pela Turquia, com os mesmos pontos. Turquia está no campo da Moldova. Inglaterra está em casa contra o Kosovo, jogo do grupo A. Inglaterra comanda com 3 jogos, 3 vitórias. Kosovo, talvez surpresa, está em segundo com 8 pontos, mas tem mais um jogo que a Inglaterra, que deve vencer hoje. Ontem, a Alemanha, Deutschland, bateu a Irlanda do Norte 2-0. assumiu o lugar que lhe compete. Está agora no topo do grupo C, com os mesmos 12 pontos que a Irlanda do Norte. Mas neste grupo está tudo em aberto. A Holanda foi à Estónia dar que basada 4-0. Tem 9 pontos, portanto, a 3 pontos da Irlanda do Norte e da Alemanha, mas com menos um jogo. Nos resultados de ontem, a Bélgica também deu que basada. Foi à Escócia ganhar à vontade 4 batatas na capoeira sem resposta. Bélgica imparável no topo do grupo I, com 6 jogos, 6 vitórias e, ouçam bem, 19 golos marcados e um sofrido, dá mais de 3 golos por jogo. Cuidado com os belgas. Mas para Cabo Verde, onde o governo acaba de regulamentar em reunião de Conselho de Ministros a lei de retorno voluntário aos países de origem dos cidadãos estrangeiros em condições de precariedade no arquipélago. O projeto funciona desde 2015, já beneficiou até agora cerca de 64 imigrantes. Eugênio Teixeira.
Segundo apurou a Voz da América, junto da Direção-Geral da Imigração, o projeto, que conta com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações, abrange apenas os imigrantes com mais de um ano a viver em Cabo Verde e que estejam a atravessar situações difíceis e de alguma precariedade. A mesma fonte avançou que, desde a entrada em funcionamento do programa, os homens são os que mais beneficiaram, com um total de 26 imigrantes, contra 20 mulheres e 18 crianças. Para além da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, com o maior número de beneficiados, a Nigéria surge com 14, Guiné-Conakry e Brasil com 4 cada. Cuba e Venezuela são os outros países cujos cidadãos solicitaram um regresso voluntário devido às condições difíceis de permanência no território cabo-verdiano. A diretora-geral da Imigração, Carmen Barros, explica que, para além da viagem e um apoio para o transporte no local, tem havido contactos com autoridades de países de origem no sentido de permitir a melhor recepção e inserção dos imigrantes retornados.
A Direção-Geral da Imigração já começou este exercício de aproximação com instituições de cariz social e a ver também se no país de origem existe esta sensibilidade e esta abertura no processo de reintegração. Porque o apoio ao retorno voluntário apoia o regresso até a pessoa chegar à sua casa, até chegar ao seu país de origem. Efetivamente, nós estamos de acordo que há que haver parte da reintegração. Aí seria, efetivamente, esta colaboração de aproximação, e é o que nós, neste momento, tentamos fazer, de aproximação com instituições do país de origem.
Esta cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Eugênio vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão dos imigrantes em Cabo Verde. Imigração, portanto, um problema em todo o mundo, mesmo em Cabo Verde, que é um país que emigra, onde se emigra para outros países. Mas até ao começo dessa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música dos Abyssinians, Sata Masagana.
And you will see that he rules us all. That he rules us all. Oh, life and you will see that he rules us all. That he rules us all. There is a land far, far away where there's no night, there's only day. Look into the book of life and you will see that there's a land far, far away. That there's a land.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Estamos já 10 de setembro de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump demitiu hoje o conselheiro nacional de segurança John Bolton. Noutras notícias, poucas horas depois de propor conversações com os Estados Unidos, a Coreia do Norte disparou 2 mísseis de curto alcance. Transmitimos em onda média para Angola, São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, onde estamos com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, e na Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet voaportuguês.com, no Facebook, usando a referência voaportuguês. Pode nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, de novo, Rob McLean. Treze horas e 31 minutos aqui em Washington. As notícias com João Santa Rita.
O presidente americano Donald Trump demitiu hoje o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, depois de, como disse o próprio presidente, muitos desentendimentos entre os dois. Num tweet, Trump escreveu que desde ontem à noite os serviços de John Bolton já não eram mais necessários. Trump afirmou ter discordado fortemente de muitas das propostas de John Bolton e por isso pediu que este entregasse a sua demissão, o que John Bolton fez esta manhã. Depois de agradecer Bolton, o presidente disse que em breve anunciará um novo conselheiro de Segurança Nacional, um dos mais importantes cargos na Casa Branca. Entretanto, John Bolton tem uma posição ligeiramente diferente. Escreveu também no Twitter ter-se oferecido para se demitir ontem à noite, tendo o presidente afirmado que deveriam voltar a falar sobre o caso hoje. A demissão de John Bolton acontece depois de vários meios de comunicação terem revelado profundas divergências entre ele e o presidente, nomeadamente no que diz respeito às negociações com o líder da Coreia do Norte, os talibã do Afeganistão e um eventual encontro com o governo iraniano.
Continuamos a apresentar as notícias. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que tenciona anexar o Vale do Jordão na ocupada margem ocidental do Rio Jordão se for reeleito no próximo dia 17 deste mês. O Vale do Jordão representa cerca de um terço da margem ocidental do Jordão e políticos do Israel da direita há muito que consideram a área como uma zona estratégica para a segurança do país, na qual prometeram nunca retirar. Num próximo discurso na televisão, Netanyahu disse que tenciona também anexar a zona norte do Mar Morto e retirou que tenciona anexar formalmente os colonatos na margem ocidental do Rio Jordão. Esses colonatos estão situados em grande parte na chamada Zona C da margem ocidental do Jordão. Analistas disseram hoje que o caso promete, ou melhor, que caso essas promessas sejam implementadas, a possibilidade de um acordo para um Estado palestiniano deixa de existir.
Poucas horas depois de propor conversações com os Estados Unidos, a Coreia do Norte disparou 2 mísseis de curto alcance. Foi o 10º teste com este tipo de mísseis desde maio. As Forças Armadas Sul-Africanas disseram, sul-coreanas, queríamos dizer, disseram que os mísseis foram disparados de uma zona da província Pyongyang Sul, tendo atingido uma área a 330 km de distância. Fontes oficiais americanas disseram estar ciente dos testes, acrescentando que estarem a trabalhar estreitamente com aliados na região para avaliar a situação.
A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, avisa que seria extremamente inapropriado para os Estados Unidos ou qualquer outro país estrangeiro interferir nos assuntos internos da cidade. A sua declaração segue-se a uma manifestação em frente ao consulado dos Estados Unidos no domingo, na qual os manifestantes pró-democracia pediam ao Congresso americano para aprovar uma lei encorajando os seus esforços. Essa lei iria requerer o fim de privilégios comerciais caso a autonomia seja posta em perigo pelas autoridades chinesas. Carrie Lam disse, por outro lado, que o aumento e continuação da violência não irão resolver os problemas a que Hong Kong faz face.
O novo primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, vai ao Sudão do Sul para negociações de paz entre o Conselho Soberano do Governo e líderes rebeldes. O ministro da Informação, Faisal Saleh, disse a repórteres, após a primeira reunião do gabinete, que a sua primeira visita ao exterior seria a Juba, capital do Sudão do Sul. O governo de transição do Sudão fez da pacificação os rebeldes que combatem em Khartoum uma das suas principais prioridades, por ser uma condição essencial para que o país seja retirado da lista de patrocinadores de terrorismo dos Estados Unidos.
São 13 horas e 35 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão disponível em Cabo Verde através da Rádio Morabeza e Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidgiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em destaque, na primeira parte desta segunda parte da nossa emissão vespertina, o presidente de Moçambique faz uma comunicação à nação falando do impacto da xenofobia no seu país. Faremos uma revista aos ataques de Cabo Delgado, que há 12 anos já fizeram mais de 200 mortos naquela província rica em recursos naturais do norte de Moçambique. E o governo de Cabo Verde acaba de regulamentar, em reunião de Conselho de Ministros, a lei de retorno voluntário aos países de origem dos cidadãos estrangeiros em condições de precariedade naquele arquipélago. Estaremos também na Guiné-Bissau, onde o governo e a oposição não se entendem sobre os mais de 25 mil eleitores que não votaram nas legislativas de março devido a irregularidades na sua inscrição. 13:36 aqui em Washington. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, manifestou hoje preocupação com a onda de violência xenófoba na vizinha África do Sul. Na sua primeira reação à situação, que já levou a que mais de 500 moçambicanos ficassem desalojados e despojados dos seus bens, Nyusi diz que o governo já incitou contactos com a Organização Internacional das Migrações, que assegurou apoio para o repatriamento de moçambicanos.
Mesmo conscientes de que esta ação não representa a maneira de estar do povo e do governo sul-africano, queremos de forma veemente condenar estes atos xenófobos. Em face dos acontecimentos, o governo da República de Moçambique, estando a seguir permanentemente a situação, tem estado a tomar medidas visando proteger os seus cidadãos, entre os quais se destacam contacto permanente com as autoridades competentes da África do Sul, para compreender a situação e assegurar a proteção de cidadãos moçambicanos em risco. Instrução ao Alto Comissariado de Moçambique e rede de missões consulares para fazer um levantamento exaustivo da situação e prestar todo o apoio necessário. Criação de condições para o repatriamento voluntário e imediato dos cidadãos diretamente afetados pela onda de violência. Contactos com a Organização Internacional para as Migrações, que se prontificou a colaborar para iniciar a operação de repatriamento dos cidadãos moçambicanos. Instrução ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, através do Comitê Técnico Operativo de Emergência, com vista a desencadear para prestar toda a assistência aos moçambicanos em situação de vulnerabilidade que venham a ser repatriados.
Era o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, na sua primeira reação, condenando os ataques xenófobos na África do Sul. Pelo menos 400 moçambicanos já retornaram ao país. Esta é uma onda que começou na última semana em cidades sul-africanas. Pelo menos 10 pessoas estrangeiras foram mortas naquele país. Em Moçambique, concretamente na região norte, província de Cabo Delgado, desde 2017, que acontecem ataques atribuídos a grupos insurgentes. Pelo menos 200 pessoas já foram mortas. Esses ataques, tal como dizia, são atribuídos a insurgentes que dificultam a vida de milhares que produziam o suficiente para a sua sobrevivência. A Naomi Santos atualiza o impacto social destes ataques.
Os ataques em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, continuam. A população foge para zonas seguras, conta o padre Latif Fonseca de Pemba, capital daquela província.
A situação de ataques tem provocado situações de emergência, de vulnerabilidade, situações de jogados de guerra, pessoas saindo das aldeias para as vilas, distritos, nos mesmos distritos onde tem os ataques, né? Então provoca nas suas vilas enchentes de pessoas que saem das aldeias em busca de refúgio.
O grupo que faz os ataques ainda não publicou o seu objetivo, mas tem muita especulação. A invisibilidade do grupo dá medo ao povo na região.
Existe a separação de famílias, uma vive de um lado, vive de outra. Não há movimentação de pessoas que vão encontrar os seus familiares. Não há condições para a questão da educação.
Os ataques têm um impacto social e económico. As pessoas não podem trabalhar por causa do medo e destruição.
Essas pessoas continuarão dependentes por muito tempo.
Uhum.
E isso provoca uma crise, muito mais a crise comercial, porque não há movimentação dos bens, as pessoas já começam a ter medo, as pessoas também mesmo tendo o que vender não haverá comprador, porque as pessoas não têm tempo de produzir. Então, esse é o fenómeno.
Nas zonas atacadas, há uma presença forte das autoridades, mas o grupo parece forte também.
Como o inimigo invisível parece ser um pouco forte, aí não entendemos porque, mesmo com essa presença significativa e o empenho do governo para resolver isso, não entendemos porque ainda continua sendo de forma agressiva. Não entendemos. Por isso nós ficamos bastante confusos, né?
Mesmo com a presença das autoridades, o grupo continua a aterrorizar a região. A população foge para viver em campamentos improvisados e com familiares em zonas seguras. Muitos poderão ser prejudicados nas eleições de outubro.
Desses refugiados, existe, como por exemplo o Programa Mundial da Alimentação, existe um esforço de apoiá-los, de apoiá-los para se alimentarem. Existe um muito forte. Então, essa campanha, acredito que vai ajudar bem. Isso não é suficiente, porque não é isso que estava previsto, né?
O povo de Cabo Delgado quer viver em paz e ter a oportunidade de trabalhar em paz.
O que a sociedade civil, em geral, pede que haja uma urgência mesmo nesse encontro com o Papa. O clamor era esse, que resolve esse problema, porque nós queremos viver em paz, queremos viver fora dos ataques, queremos trabalhar para ganhar fruto do nosso trabalho. Então tem havido esse apelo.
As notícias sobre os ataques também não são muito claras, mas o que é claro é o impacto que esses ataques têm no povo de Cabo Delgado.
Era Naomi Santos, que conversou com o padre Latif Fonseca, da Arquidiocese de Pemba, Cabo Delgado, norte de Moçambique, e a atualização do impacto social à população que sofre os ataques atribuídos a insurgentes naquela província rica em recursos naturais no norte de Moçambique. Desde 2017, pelo menos 200 pessoas foram mortas. 13 horas 43 minutos. O governo cabo-verdiano acaba de regulamentar em reunião de Conselho de Ministros a lei de retorno voluntário aos países de origem dos cidadãos estrangeiros em condições de precariedade naquele arquipélago. O projeto, que funciona desde 2015, já beneficiou até agora cerca de 64 imigrantes, sendo a maioria originária da Guiné-Bissau, com um total de 27 pessoas, seguido de São Tomé e Príncipe, com 21 pessoas. Eugênio Teixeira.
Segundo a Proa Voz da América, junto da Direção-Geral da Imigração, o projeto, que conta com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações, abrange apenas os imigrantes com mais de um ano a viver em Cabo Verde e que estejam a atravessar situações difíceis e de alguma precariedade. A mesma fonte avançou que, desde a entrada em funcionamento do programa, os homens são os que mais beneficiaram, com um total de 26 imigrantes, contra 20 mulheres e 18 crianças. Para além da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, com maior número de beneficiados, a Nigéria surge com 14, Guiné-Conakry e Brasil com 4 cada. Cuba e Venezuela são os outros países cujos cidadãos solicitaram um regresso voluntário devido às condições difíceis de permanência no território cabo-verdiano. A diretora-geral da Imigração, Carmen Barros, explica que, para além da viagem e um apoio para o transporte no local, tem havido contactos com autoridades de países de origem no sentido de permitir a melhor recepção e inserção dos imigrantes retornados.
A Direção-Geral da Imigração já começou este exercício de aproximação com instituições de cariz social e a ver também se no país de origem existe esta sensibilidade e esta abertura no processo de reintegração. Porque o apoio ao retorno voluntário apoia o regresso até a pessoa chegar à sua casa, até chegar ao seu país de origem. Efetivamente, nós estamos de acordo que há que haver parte da reintegração. Aí seria, efetivamente, esta colaboração de aproximação, e é o que nós, neste momento, tentamos fazer, de aproximação com instituições do país de origem.
Esta é, de resto, a preocupação da Plataforma das Comunidades Africanas, que aplaude o Programa de Retorno Voluntário. O presidente dessa estrutura associativa, José Viana, considera, no entanto, que são necessárias outras ações para que as pessoas possam ter uma vida melhor no país de origem.
É preciso que os países tenham já discutido em bom termo a questão de inclusão da pessoa na outra sociedade que ela vai reencontrar. Portanto, uma pessoa que está cá, viveu tantos anos, não sabe se calhar onde os seus familiares estão neste momento. Muita coisa evoluiu do outro lado. É preciso ter um plano de recepção e também de reinserção social da pessoa.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, que está na Praia, onde estamos disponíveis através da Rádio Mora Beza e também a Rádio Comercial. O governo e a oposição na Guiné-Bissau não se entendem sobre os mais de 25 mil eleitores que não votaram nas legislativas de março devido a irregularidades na inscrição. Enquanto o governo defende a correção dos cadernos eleitorais, a oposição tem criticado os trabalhos que estão a ser levados a cabo pelo governo com o objetivo de incluir mais de 25 mil eleitores. Uma irregularidade que o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral pretende corrigir sob o olhar suspeito de alguns partidos políticos. Reporta Lassana Kassama.
Face à situação, a Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental aconselha os atores guineenses a manutenção do ficheiro anterior, com o qual se votou nas anteriores legislativas, deixando de fora uma vez mais 25 mil guineenses que haviam se registrado, mas sem puderam votar nas eleições legislativas de março passado. Sana Kante, ativista cívico guineense, analisa assim a sugestão da CDAO.
Estando omisso 25 mil pessoas que, no entanto, se recensearam devidamente, mas por erro administrativo os nomes não constam da lista, são essas pessoas que a CDAO, os partidos políticos, que nós, enquanto ativistas, devemos tutelar os seus interesses, não a falsa pretensão dos partidos políticos. Portanto, nós defendemos e continuamos ainda a defender até agora que a correção dessas omissões deve prosseguir. A CDAO não pode estar a ignorar a nossa Constituição, os direitos fundamentais dos eleitores guineenses para satisfazer os caprichos.
Entretanto, antecipando a campanha eleitoral para as presidenciais, a delegação da CDAO apela aos autores políticos a absterem-se de mensagens excessivas que possam perigar o ambiente de paz. Lassana Kassama é a Voz da América em Bissau.
O presidente americano Donald Trump demitiu hoje o conselheiro de segurança nacional John Bolton, depois de, como disse o próprio presidente, muitos desentendimentos entre os dois. Nesta página reservada à política americana, não iremos falar deste assunto, iremos sim falar das negociações entre os Estados Unidos e os Talibã com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a sua decisão de cancelar um encontro secreto com representantes dos Talibã para discutir a retirada de tropas americanas do Afeganistão. Trump afirmou que foi um ataque bombista perto da embaixada dos Estados Unidos, em Cabul, que o levou a cancelar as negociações. Na segunda-feira, ele afirmou que as negociações acabaram. Quando ouvi que mataram um dos nossos soldados e 12 outras pessoas inocentes, eu disse não haver um meio para me reunir nessa base. Não posso encontrar-me com eles. Cometeram um erro. No sábado, através do Twitter, Trump disse que tinha organizado um encontro secreto com os Talibã para domingo em Camp David, mas depois cancelou o encontro após o ataque. Alguns analistas fazem notar, no entanto, que essa poderá não ter sido a única razão, já que os Talibã levam a cabo regularmente ataques do género. Michael Kugelman, um especialista em questões do sul da Ásia, no Centro de Estudos Woodrow Wilson. É óbvio que o presidente Trump estava a reagir a crescentes preocupações em Cabul e em Washington sobre um acordo que Trump se apercebeu tinha que abandonar. Palavras de Michael Kugelman, do Centro de Estudos Woodrow Wilson. Os Estados Unidos têm estado a negociar um acordo para retirar milhões de soldados americanos do Afeganistão em troca dos Talibã cortarem relações com grupos terroristas. Os Talibã disseram que a impaciência de Trump sabotou as negociações e prometeram continuar a lutar. Mas há ainda esperanças de paz. Johnny Walsh é um perito em questões do Afeganistão no Instituto da Paz, aqui em Washington.
There's a war on and no one knows that the peace process is going to work out. But I absolutely think
há uma guerra e ninguém sabe como é que o processo de paz vai decorrer. Mas eu estou totalmente convencido que um acordo ainda é possível. Eu penso que ambas as partes querem que isso aconteça.
I think that all sides ultimately want this deal to happen.
Palavras de Johnny Walsh, perito em questões do Afeganistão no Instituto da Paz. O presidente afegão, Ashraf Ghani, que tinha sido excluído das negociações entre os Estados Unidos e os Talibã, tentou ganhar uma posição. A paz não é incondicional. É impossível ter negociações sem um cessar-fogo. Trump fez a sua campanha prometendo acabar com as guerras e parece desejoso de retirar tropas antes das eleições de 2020. As suas recentes ações podem ser uma tentativa de enfraquecer a posição dos Talibã na mesa das negociações. Novamente, Michael Kugelman, do Centro Woodrow Wilson.
The U.S. is in a rush to get out. It wants a deal. It's even desperate for a deal. The Taliban has the luxury.
Os Estados Unidos estão desejosos de sair. Querem um acordo. Estão mesmo desesperados por um acordo. Os Talibã têm o luxo de afirmar: se não gostamos do que nos oferecem, se não gostamos das concessões que nos pedem para fazer, podemos simplesmente ir embora, porque estamos a ter bons resultados no campo de batalha. Essa é a dinâmica por detrás de tudo isso. E isso não vai mudar, mesmo se as conversações recomeçarem.
Which is not going to change, even if these talks are resumed.
Palavras de Michael Kugelman, do Centro Woodrow Wilson. Os Talibã atualmente controlam mais território no Afeganistão do que em qualquer outra altura desde 2001. Os Estados Unidos invadiram o país nesse ano depois dos Talibã se terem recusado a abandonar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que organizou os ataques terroristas de 11 de setembro.
O campo de refugiados de Bidibid abriga quase um quarto de milhão de cidadãos do Sudão do Sul que fugiu à violência da guerra civil no seu país de origem. As políticas progressistas permitem que os refugiados morem, cultivem e trabalhem juntos enquanto esperam por tornar ao seu país de origem. Álvaro Ruggiero Andrade.
Os senadores democratas americanos Chris Coons e Chris Van Hollen visitaram recentemente vários acampamentos de refugiados no Uganda, incluindo Bidibidi, um dos maiores do mundo. Por telefone, o senador Van Hollen disse à Voz da América que os acampamentos são um modelo importante que outros países deveriam considerar ao acolher os deslocados. Obviamente que um ingrediente-chave para o sucesso desse modelo foi o apoio internacional significativo, disse Van Hollen. Quando Bidibidi foi aberto em 2016, era um pedaço de terra rural no norte do Uganda, para onde refugiados do Sudão do Sul principalmente mulheres e crianças, fugiam para evitar a violência durante a guerra civil no seu país. Como costuma acontecer, as tensões são comuns entre os refugiados e a população local, que sente que os refugiados estão a receber recursos que podiam ser destinados a ela. Porém, o governo do Uganda decidiu fazer algo diferente, destinando uma percentagem do financiamento internacional às estruturas locais. As famílias de refugiados receberam parcelas de terra para construir casas em estilo familiar, com espaço para cultivar as suas próprias frutas e legumes. Como resultado, uma economia de pequena escala começou a florescer no campo, com alguns refugiados a avançarem com os seus próprios negócios. No ano passado, após um acordo de paz entre os beligerantes no Sudão do Sul, o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, disse esperar que os refugiados começassem a voltar para casa. Mas não tem sido assim. Um novo relatório publicado esta semana por várias agências humanitárias, incluindo Oxfam, indica que muitos refugiados, especialmente mulheres, hesitam em voltar para casa. Elas temem que a paz não dure. Como resultado, o responsável pelos acampamentos, Michael Joel, disse que Bidibidi atingiu a capacidade total e os refugiados estão a ser afastados, o que tem aumentado a tensão na comunidade. Antes da emergência de 2016, oferecíamos um lote de 50 por 100, mas este número diminuiu à medida que o número de refugiados tem aumentado, disse Joel. O responsável da Bidibidi afirmou que, em alguns casos, os acampamentos atingiram sua capacidade e não recebem mais refugiados. A situação tornou-se mais grave depois de doadores internacionais terem suspenso o financiamento no início do ano, após informações de que fundos para os refugiados no Uganda estavam a ser mal geridos. Grace, uma refugiada em Bidibidi, fugiu do seu país natal com seus filhos há 4 anos. O marido finalmente juntou-se à família no ano passado. A antiga professora disse que não se vê regressar ao Sudão do Sul tão cedo.
Muitas pessoas foram mortas, muitas e muitas mulheres violadas. Muitas coisas estão a acontecer.
Era a professora e refugiada Grace, no Uganda.
Nossa página desportiva, vamos começar com os jogos africanos de qualificação para o Mundial de Futebol. Hoje os Palopes em ação. A Guiné-Bissau está neste momento a jogar com São Tomé em casa e não, as coisas não estavam a decorrer bem para a Guiné-Bissau. Aos 50 minutos estavam a perder por 1-0, mas a Guiné-Bissau tinha ido jogar em São Tomé na semana passada e tinha ganho por 1-0. Portanto, aqui vamos a ver o que é que acontece. Angola e Moçambique passaram à fase seguinte. Angola derrotou a Gâmbia hoje por 2-1, depois de ter ido ganhar a Gâmbia por 1-0. Angola marcou primeiro aos 41 minutos, a Gâmbia engalou aos 65, mas Angola voltou de cima aos 68, portanto ganhando por 2-1, com um total na eliminatória de 3-1. Moçambique ganhou às Maurícias por 2-0, um golo em cada parte. Esses dois golos a juntarem-se ao 1-0 da primeira mão. Moçambique, portanto, passa com um total de 3-0, juntamente com Angola. Vamos agora para a Europa, onde hoje há muitos jogos de qualificação para o Euro 2020. Portugal está na Lituânia, país com que nunca jogou oficialmente. Na história, houve apenas 2 jogos amigáveis que Portugal ganhou facilmente, 4-1 e 5-0. Hoje é um jogo do grupo B, onde Portugal está em segundo lugar com 5 pontos em 3 jogos, atrás da Ucrânia, que com 5 jogos tem 13 pontos. A Lituânia tem 1 ponto em 4 jogos. O seu campo é de relevado sintético e isso está a preocupar alguns. José Fonte é a defesa de Portugal.
Não é um campo ideal, temos que ser sinceros, mas é o campo que há, é igual para os dois. Vamos ter que nos adaptar rapidamente. A Lituânia com certeza quer ganhar a Portugal porque nós somos uma equipa grande.
Era José Fonte, defesa de Portugal, o treinador da seleção portuguesa. Fernando Santos disse que apesar do favoritismo de Portugal, há que ter cuidado.
Do lado contrário, vamos ter 11 jogadores com muita disponibilidade para correr, para trabalhar, para lutar, para mostrar que têm capacidade e querem, obviamente, cometer um feito, porque conseguir um bom resultado com Portugal é um feito.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. Os atuais campeões do mundo, a França, também devem estar à vontade. Recebem Andorra. França comanda o seu grupo, o grupo H, com 12 pontos. Andorra não tem sequer 1 ponto. A França, perseguida pela Turquia, com os mesmos pontos. Turquia está no campo da Moldova. Inglaterra está em casa contra o Kosovo, jogo do grupo A. Inglaterra comanda com 3 jogos, 3 vitórias. Kosovo, talvez surpresa, está em segundo com 8 pontos, mas tem mais um jogo que a Inglaterra, que deve vencer hoje. Ontem, a Alemanha, Deutschland, bateu a Irlanda do Norte 2-0, assumiu o lugar que lhe compete. Está agora no topo do grupo C, com os mesmos 12 pontos que a Irlanda do Norte. Mas neste grupo está tudo em aberto. A Holanda foi à Estónia dar que basada 4-0. Tem 9 pontos, portanto, a 3 pontos da Irlanda do Norte e da Alemanha, mas com menos um jogo. Nos resultados de ontem, a Bélgica também deu que basada. Foi à Escócia ganhar à vontade 4 batatas na capoeira sem resposta. Bélgica imparável no topo do grupo I, com 6 jogos, 6 vitórias e, ouçam bem, 19 golos marcados e um sofrido, dá mais de 3 golos por jogo. Cuidado com os belgas.
O presidente Donald Trump demitiu hoje o conselheiro nacional de segurança John Bolton. Notícia de destaque nesta emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel, dentro de instantes, o Álvaro Ligeiro Andrade e a terceira é a última hora.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, 10 de setembro. Agora os microfones, Álvaro Ligeiro Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet. voaportugues.com é a nossa página. Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Igualmente, se quiser interagir connosco através do WhatsApp, o nosso número é o mais 1-908-652-4584. São agora 14 horas e 40 segundos aqui na capital americana, em Washington, 28 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade nos próximos 30 minutos. A produção é do Leo Waldeleu e a assistência técnica é do Rob McLean. Vamos então aos títulos da atualidade. O presidente Donald Trump demite conselheiro de segurança nacional que diz ter apresentado primeiro a sua demissão. Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu promete anexar um terço da Cisjordânia se ganhar a eleição no próximo dia 17. Novo primeiro-ministro do Sudão anuncia negociações de paz com rebeldes. Nos próximos 30 minutos, o presidente de Moçambique condena a onda de xenofobia na África do Sul. CDAO defende manutenção dos cadernos eleitorais na Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, imigrantes têm programa se quiserem regressar voluntariamente aos seus países e antigo homem forte da secreta angolana vai a julgamento amanhã. Mas também teremos habitualmente a nossa revista económica e hoje, é terça-feira, as rubricas Política na América e Saúde. Os moçambicanos têm sido vítimas há muito de violência xenófoba na África do Sul. Alguns foram mortos e mais de 500 tiveram suas casas incendiadas só nas últimas semanas. Hoje, o presidente Filipe Nyusi repudiou a violência e anunciou medidas para ajudar os que quiserem deixar a África do Sul. Temos o presidente Nyusi. Entendo, vamos ver então se recuperamos essa reportagem do Filipe Nyusi a falar. Ele anunciava medidas claramente contra, repudiou primeiramente a onda de violência na África do Sul e ele disse que o seu governo está disponível para entregar todas as condições para que os moçambicanos possam regressar. Nós anunciamos ontem que cerca de 400 moçambicanos deveriam ter regressado ontem voluntariamente a Moçambique, à espera, pelo menos por agora, que esta onda passe. Continuamos aqui, então, vamos ver se conseguimos recuperar a informação. Vamos para a Guiné-Bissau. O governo e a oposição não se entendem sobre os mais de 25 mil eleitores que não votaram nas legislativas de março devido a irregularidades na inscrição. Enquanto o governo defende a correção dos cadernos eleitorais, a oposição critica o processo. Uma irregularidade que o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral pretende corrigir sob o olhar suspeito de alguns partidos políticos, nomeadamente da oposição, que, entretanto, não defende o novo recenseamento eleitoral. E a CDAO entra e diz que não defende o recenseamento eleitoral, mas toma a posição sobre a correção dos cadernos eleitorais. Lassana Kassamá.
Face à situação, a Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental aconselha os atores guineenses a manutenção do ficheiro anterior, com o qual se votou nas anteriores legislativas, deixando de fora uma vez mais 25 mil guineenses que haviam se registado, mas sem puderam votar nas eleições legislativas de março passado. Sana Kanté, ativista cívico guineense, analisa assim a sugestão da CDAO.
Estando omisso 25 mil pessoas que, no entanto, se recensearam devidamente, mas por erro administrativo os nomes não constam da lista, são essas pessoas que a CDAO, os partidos políticos, que nós, enquanto ativistas, devemos tutelar os seus interesses, não a falsa pretensão dos partidos políticos. Portanto, nós defendemos e continuamos ainda a defender até agora que a correção dessas omissões deve prosseguir. A CDAO não pode estar a ignorar a nossa Constituição, os direitos fundamentais dos eleitores guineenses para satisfazer os caprichos.
Entretanto, antecipando a campanha eleitoral para as presidenciais, a delegação da CDAO apela aos autores políticos a absterem-se de mensagens excessivas que possam perigar o ambiente de paz. Lassana Kassamá é a voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Regressamos a Maputo, onde, como dissemos há momentos, o presidente Nyusi falou sobre a violência na África do Sul e, além de condenar essa onda, também prometeu apoio aos moçambicanos que querem deixar o país. Vamos agora.
Mesmo conscientes de que esta ação não representa a maneira de estar do povo e do governo sul-africano, queremos de forma veemente condenar estes atos xenófobos. Em face dos acontecimentos, o governo da República de Moçambique, estando a seguir permanentemente a situação, tem estado a tomar medidas visando proteger os seus cidadãos, entre os quais se destacam contacto permanente com as autoridades competentes da África do Sul para compreender a situação e assegurar a proteção de cidadãos moçambicanos em risco. Instrução ao Alto Comissariado de Moçambique e rede de missões consulares para fazer um levantamento exaustivo da situação e prestar todo o apoio necessário. Criação de condições para o repatriamento voluntário e imediato dos cidadãos diretamente afetados pela onda de violência. Contactos com a Organização Internacional para as Migrações, que se prontificou a colaborar para iniciar a operação de repatriamento dos cidadãos moçambicanos. Instrução ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, através do Comitê Técnico Operativo de Emergência, com vista a desencadear para prestar toda a assistência aos moçambicanos em situação de vulnerabilidade que venham a ser repatriados.
Era o presidente moçambicano Filipe Nyusi a falar à nação há sensivelmente uma hora. Vamos continuar a falar de imigração, mas agora em Cabo Verde. O governo acaba de regulamentar a lei de retorno voluntário aos países de origem de cidadãos de estrangeiros que vivam em condições de precariedade no arquipélago. O projeto, que na verdade funciona desde 2015, já beneficiou até agora cerca de 64 migrantes, como nos conta o Eugênio Teixeira.
Segundo apurou a Voz da América, junto da Direção-Geral da Imigração, o projeto, que conta com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações, abrange apenas os imigrantes com mais de um ano a viver em Cabo Verde e que estejam a atravessar situações difíceis e de alguma precariedade. A mesma fonte avançou que, desde a entrada em funcionamento do programa, os homens são os que mais beneficiaram, com um total de 26 imigrantes, contra 20 mulheres e 18 crianças. Para além da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, com o maior número de beneficiados, a Nigéria surge com 14, Guiné-Conakry e Brasil com 4 cada. Cuba e Venezuela são os outros países cujos cidadãos solicitaram um regresso voluntário devido às condições difíceis de permanência no território cabo-verdiano. A diretora-geral da Imigração, Carmen Barros, explica que, para além da viagem e um apoio para o transporte no local, tem havido contactos com autoridades de países de origem no sentido de permitir a melhor recepção e inserção dos imigrantes retornados.
A Direção-Geral de Imigração já começou este exercício de aproximação com instituições de cariz social e a ver também se no país de origem existe esta sensibilidade e esta abertura no processo de reintegração. Porque o apoio ao retorno voluntário apoia o regresso. até a pessoa chegar à sua casa, até chegar ao seu país de origem. Efetivamente, nós estamos de acordo que há que haver parte da reintegração. Aí seria, efetivamente, esta colaboração de aproximação, e é o que nós, neste momento, tentamos fazer, de aproximação com instituições do país de origem.
Esta é, de resto, a preocupação da Plataforma das Comunidades Africanas, que aplaude o programa de retorno voluntário. O presidente dessa estrutura associativa, José Viana, considera, no entanto, que são necessárias outras ações para que as pessoas possam ter uma vida melhor no país de origem.
É preciso que os países tenham já discutido em bom termo a questão de inclusão da pessoa na outra sociedade que ela vai reencontrar. Portanto, uma pessoa que está cá, viveu tantos anos, não sabe, se calhar, onde os seus familiares estão neste momento. Muita coisa evoluiu do outro lado. É preciso ter um plano de recepção e também de reinserção social da pessoa.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voz da América, desde Washington, em Angola, inicia-se amanhã o julgamento do general José Maria, tido como um dos homens mais poderosos durante os anos de governação do antigo presidente José Eduardo dos Santos. O general faz passo a acusações de extravio de documentos, aparelhos ou objetos que contêm informações de caráter militar e insubordinação. Se for considerado culpado, enfrenta uma pena de prisão de 2 a 8 anos. O general foi detido a 17 de junho e colocado em prisão domiciliária. Em julho, o advogado Sérgio Raimundo disse à Voz da América que o antigo chefe dos serviços de inteligência militar se encontrava de boa saúde. E nesta emissão em português da Voz da América, vamos agora à revista económica. O volume do investimento chinês em Angola ultrapassou já os 20 mil milhões de dólares, revelou hoje em Luanda o embaixador de Pequim na capital angolana, referindo que a dívida do país africano para com a China tem vindo a diminuir. Nesse capítulo, de acordo com o diplomata, ela reduziu de 22,3 mil milhões de dólares em 2017 para 22,8 mil milhões de dólares em 2018. Em Moçambique, o produto interno bruto cresceu 2,3% no segundo trimestre deste ano, face ao período homólogo do ano passado, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas. O valor representa um abrandamento face ao trimestre anterior, em que a economia cresceu 2,5%. O desempenho da atividade económica no segundo trimestre é liderado pelo setor terciário, dos serviços, que cresceu 3,5%, com maior destaque para os ramos de transportes, armazenagem, atividades auxiliares dos transportes, informação e comunicações. O ramo da agricultura, pecuária, caça, silvicultura, exploração florestal, atividades relacionadas e pesca foi o que teve maior participação na economia, com peso no PIB de 24,7%. No Brasil, a desaceleração da economia internacional e o marasmo da atividade local estão a afetar o ritmo de venda e compra de produtos no país. Neste ano, entre janeiro e agosto, a corrente do comércio do país somou 265.700 milhões de dólares e está quase 5% menor do que o observado no mesmo período de 2018. Neste ano, as exportações recuaram 5,9%, influenciadas pela redução de preços das matérias-primas, enquanto as importações caíram 3,4% por conta da fraqueza da economia brasileira. Agora, a nível mundial, a escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e a perspectiva de um Brexit sem acordo no Reino Unido estão entre as rupturas nas políticas comerciais que obscurecem, usando o termo entre aspas, as expectativas económicas globais, revela hoje a agência de notação financeira Fitch Ratings. A nota alerta que um cenário de Brexit sem acordo pode levar a uma recessão significativa do Reino Unido em 2020, acrescentando que as perspectivas de crescimento da zona do euro serão substancialmente mais baixas. A agência acrescentou que o impacto da desaceleração da China, por outro lado, também tem sido um fator significativo nas recentes decepções com o crescimento da zona do euro. E a Bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar no vermelho, com os investidores preocupados com a China e a mostrarem-se prudentes quando se aproximam reuniões do Banco Central Europeu e do Banco Central Americano na próxima semana. No final da manhã de hoje, o Dow Jones Industrial recuava 0,26%, o Standard & Poor's descia 0,92% e o índice tecnológico Nasdaq, por sua vez, perdia 0,25%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Há momentos nós demos a notícia de que o presidente americano Donald Trump despediu o seu conselheiro nacional de segurança. Isso acontece depois de algumas inteligências entre os dois, inclusive sobre as negociações em curso entre os Estados Unidos e os talibãs. João Santa Rita tem política na América sobre este assunto.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a sua decisão de cancelar um encontro secreto com representantes dos Talibã para discutir a retirada de tropas americanas do Afeganistão. Trump afirmou que foi um ataque bombista perto da Embaixada dos Estados Unidos, em Cabul, que o levou a cancelar as negociações. Na segunda-feira, ele afirmou que as negociações acabaram. Quando ouvi que mataram um dos nossos soldados e 12 outras pessoas inocentes, eu disse não haver um meio para me reunir nessa base. Não posso encontrar-me com eles. Cometeram um erro. No sábado, através do Twitter, Trump disse que tinha organizado um encontro secreto com os Talibã para domingo em Camp David, mas depois cancelou o encontro após o ataque. Alguns analistas fazem notar, no entanto, que essa poderá não ter sido a única razão, já que os Talibã levam a cabo regularmente ataques do género. Michael Kugelman, um especialista em questões do sul da Ásia, no Centro de Estudos Woodrow Wilson. É óbvio que o presidente Trump estava a reagir a crescentes preocupações em Cabul e em Washington sobre um acordo que Trump se apercebeu tinha que abandonar. Palavras de Michael Kugelman, do Centro de Estudos Woodrow Wilson. Os Estados Unidos têm estado a negociar um acordo para retirar milhões de soldados americanos do Afeganistão em troca dos Talibã cortarem relações com grupos terroristas. Os Talibã disseram que a impaciência de Trump sabotou as negociações e prometeram continuar a lutar. Mas há ainda esperanças de paz. Johnny Walsh é um perito em questões do Afeganistão no Instituto da Paz, aqui em Washington.
There's a war on and no one knows that the peace process is going to work out.
Há uma guerra e ninguém sabe como é que o processo de paz vai decorrer. Mas eu estou totalmente convencido que um acordo ainda é possível. Eu penso que ambas as partes querem que isso aconteça. Palavras de Johnny Walsh, perito em questões do Afeganistão no Instituto da Paz. O presidente afegão, Ashraf Ghani, que tinha sido excluído das negociações entre os Estados Unidos e os Talibã, tentou ganhar uma posição. A paz não é incondicional. É impossível ter negociações sem um cessar-fogo. Trump fez a sua campanha prometendo acabar com as guerras e parece desejoso de retirar tropas antes das eleições de 2020. As suas recentes ações podem ser uma tentativa de enfraquecer a posição dos Talibã na mesa das negociações. Novamente, Michael Kugelman, do Centro Woodrow Wilson.
The US is in a rush to get out. It wants a deal. It's even desperate for a deal. The Taliban has the luxury.
Os Estados Unidos estão desejosos de sair. Querem um acordo. Estão mesmo desesperados por um acordo. Os Talibã têm o luxo de afirmar: se não gostamos do que nos oferecem, se não gostamos das concessões que nos pedem para fazer, podemos simplesmente ir embora, porque estamos a ter bons resultados no campo de batalha. Essa é a dinâmica por detrás de tudo isso. E isso não vai mudar, mesmo se as conversações recomeçarem.
Which is not going to change, even if these talks are resumed.
Palavras de Michael Kugelman, do Centro Woodrow Wilson. Os Talibã atualmente controlam mais território no Afeganistão do que em qualquer outra altura desde 2001. Os Estados Unidos invadiram o país nesse ano depois dos Talibã se terem recusado a abandonar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que organizou os ataques terroristas de 11 de setembro.
E hoje, 10 de setembro, é Dia Mundial de Pensar sobre o Suicídio. E este é o tema da rubrica de saúde.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E para falar de saúde está comigo a Ana Guedes. Está?
E o Amâncio Miguel.
Amâncio Miguel. Olá, Amâncio, bem-vindo. Hoje é Dia Mundial da Prevenção do Suicídio e isto é um problema grave em muitas partes do mundo. O que é que a OMS tem estado a pedir, Amâncio?
A OMS volta uma vez mais a pedir uma ação para parar a epidemia global que todos os anos tira a vida a cerca de 800 mil pessoas em todo o mundo. Esta organização diz que os suicídios são evitáveis e menos pessoas haveriam de perder a vida por meios auto-infligidos se mais países empregassem estratégias comprovadas de prevenção ao suicídio.
E segundo a OMS, apenas 38 países têm, por assim dizer, programas para salvar vidas, não é?
É verdade. E a OMS também traz os números. Diz que a cada 40 segundos, uma pessoa em todo o mundo comete o suicídio, com jovens a serem particularmente vulneráveis.
E os dados mostram mesmo, Amâncio, que o suicídio é a segunda causa principal de mortes entre pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos, portanto jovens, e a principal causa de morte mesmo entre adolescentes, isto na faixa etária dos 15 aos 19 anos.
E para dar substância a isso, o novo relatório diz que o maior número de suicídios, neste caso 79%, ocorre em países de baixa e média renda, enquanto as taxas de suicídio são mais altas nos países mais desenvolvidos.
E segundo uma cientista da OMS, do Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, o autoenvenenamento por pesticidas é um meio comum de suicídio, sobretudo em áreas agrícolas dos países mais pobres. Mas, Amâncio, há vários mitos sobre comportamentos suicidas e de que nós vamos falar. Há diversos mitos, alguns dos mais comuns são...
Entre os diversos mitos, Ana, e vamos destacar apenas três, tem a ver com respeito ao comportamento suicida. Alguns dos mais comuns, por exemplo, as pessoas que falam sobre o suicídio não farão mal a si próprias, pois querem apenas chamar atenção. Isto, os cientistas dizem que é falso.
Ou seja, as pessoas, quando falam sobre suicídio, não estão apenas a chamar a atenção, estão de facto a dizer algo que irão fazer. Por outro lado, há um mito de que o suicídio, aliás, é sempre impulsivo e acontece sem aviso, que a OMS diz que é falsa.
E também dá a justificação, diz que morrer pelas suas próprias mãos pode parecer ter sido impulsivo, mas o suicídio pode ter sido ponderado durante algum tempo. Muitas pessoas suicidas comunicam algum tipo de mensagem verbal ou comportamental sobre as suas ideias ou a intenção de assim o fazerem.
E, por outro lado, outro mito que é falso, Amâncio, é que os indivíduos com tendências suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se, o que, segundo a OMS, o mito não é verdadeiro. E isto porque a maior parte das pessoas que se sentem com tendências suicidas ou com ideias suicidas partilham, de facto, os seus pensamentos com, pelo menos, uma outra pessoa.
Ou ligam para uma linha telefónica, por exemplo, de emergência, onde há serviços, ou para o médico, o que constitui prova de ambivalência e não de empenhamento em tirar a sua própria vida.
Portanto, este aqui é um tópico de saúde neste Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E agora vamos virar agulhas, porque diz-se que tirar uma soneca uma ou duas vezes por semana pode reduzir o risco de ataque cardíaco e derrame cerebral. Isto segundo um estudo. É assim, Amâncio?
É verdade. Vamos fazer uma pausa para mostrar que tiramos a soneca. E aqui voltamos. De facto, tirar uma soneca uma ou duas vezes por semana pode reduzir o risco de ataque cardíaco e derrame, sugere um estudo.
E os pesquisadores estudaram dados de 3.500 pessoas de Lausanne, na Suíça, com idades entre os 35 e os 75 anos, isto no início do estudo. Eles rastrearam-nos por uma média de 5 anos, portanto foram seguidos durante 5 anos, observando os seus padrões de sono juntamente com a sua saúde geral.
E dessas pessoas estudadas, 58% não cochilaram. 19% havia tirado um ou dois cochilos durante a semana anterior e 12% havia tirado 3 a 5 cochilos naquela mesma semana.
Cerca de 11% tiravam 6 a 7 sonecas por semana. Isto é um abuso, Amâncio, mas pronto. Ao longo de 5 anos, houve 155 eventos cardiovasculares, significando incidente como ataque cardíaco ou derrame cerebral entre este grupo que estava a ser seguido.
E os pesquisadores, Ana, descobriram que aqueles que dormiam uma ou duas vezes por semana tinham 48% menos chances de experimentar esses problemas, mesmo quando outros fatores eram levados em consideração.
Para além do mais, aqueles que tiram uma soneca parece que têm até níveis mais baixos de stress e uma melhor saúde em geral, e mais pesquisas são de facto necessárias, aliás, nunca param, e os especialistas por trás deste estudo afirmam mesmo que os resultados fornecem algumas provas convincentes de que se deve tirar uma soneca, nem que seja rápida.
Outras pesquisas feitas sugeriam que cochilar é tão bom quanto tomar uma pílula para reduzir a pressão arterial também.
E Vanessa Smith, que é uma especialista da Fundação Inglesa do Coração, disse que muitos de nós podem tentar fazer 40 piscadelas extras aqui e ali, mas são necessárias mais provas antes que se possa dizer que uma soneca regular pode ajudar a reduzir o risco de um ataque cardíaco ou derrame. Como dissemos, é sempre preciso mais investigações. No entanto, existem muitas outras mudanças no estilo de vida que sabemos, Amâncio, e podem ajudar a manter o coração e os vasos sanguíneos saudáveis e, como se diz, jovens.
E não também, Ana, em relação ao cochilo, não aproveitar cochilar no serviço para não fazer o trabalho, porque faz bem ao coração.
Mas a gente até conhece alguns que até faziam um cochilinho no trabalho, não é?
Silêncio.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço e uma boa semana de saúde para todos. Dana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Quando são 14 horas e 26 minutos, estamos a caminhar para o final desta emissão de hoje em português da Voz da América. Vamos então às notícias que marcam esta terça-feira. O presidente americano Donald Trump demitiu hoje o conselheiro de segurança nacional John Bolton, depois de, como disse o próprio presidente, muitos desentendimentos entre os dois. No Twitter, Trump escreveu, e citamos, desde ontem à noite, os serviços de John Bolton não são mais necessários. Eu discordei fortemente de muitas de suas propostas e pedi que entregasse sua renúncia, o que fez nesta manhã, fim de citação. Depois de agradecer Bolton, o presidente escreveu que em breve anunciará um novo conselheiro de segurança nacional, um dos mais importantes cargos na Casa Branca. Entretanto, poucos minutos depois, John Bolton escreveu no Twitter com uma posição ligeiramente diferente. Ele disse que ofereceu para renunciar ontem à noite, tendo o presidente Trump afirmado que voltariam a falar hoje. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que tenciona anexar o Vale do Jordão na ocupada margem ocidental, se for reeleito no próximo dia 17 de setembro. O Vale do Jordão representa cerca de um terço da margem ocidental do Jordão e políticos israelitas de direita há muito consideram a área como uma zona estratégica para a segurança do país, do qual prometeram nunca retirar. Analistas afirmam que, caso essas promessas sejam implementadas, a possibilidade de um acordo para um Estado palestiniano deixa de existir. Poucas horas depois de propor conversações com os Estados Unidos, a Coreia do Norte disparou 2 mísseis de curto alcance. Foi o 10º teste com este tipo de mísseis este ano. As Forças Armadas sul-coreanas disseram que os mísseis foram disparados de uma zona na província Pyongyang Sul, tendo atingido uma área a 300 km de distância. Entretanto, o novo primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamcock, vai ao Sudão do Sul para negociações de paz já na próxima quinta-feira entre o Conselho Soberano do Governo e líderes rebeldes. O ministro da Informação, Faisal Saleh, disse a repórteres que o governo do Sudão vai cumprir a sua missão de conseguir a paz com os rebeldes. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 10 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram este programa, se despedem Leo Aldeleu, Rob McLean e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.